Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijamas. I call this fine, don't pass your way
every day. Don't you wanna ride, baby? Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades comandado por Mafalda e eu, Balena. E no programa de hoje nós temos os seguintes blocos: Freak News, com as notícias mais bizarras do momento, comentários e e-mails dos últimos podcasts, Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes e Música da Semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
Vamos aos Freak News.
Mulher tem aranha viva retirada do canal auditivo na China. Ela foi ao hospital se queixando de coceira em seu ouvido esquerdo. O animal estava no canal há até 5 dias e foi retirado com uma solução salina. Médicos retiraram uma aranha do canal auditivo de uma mulher na China. A mulher, que não foi identificada, foi ao hospital, de nome impronunciável, com queixa de coceira em seu ouvido esquerdo, e os médicos verificaram que uma pequena aranha viva estava alojada no local. Os profissionais temiam que o animal fosse mais fundo ou mordesse a mulher caso tentasse retirá-lo. Então, despejaram solução salina no local para afugentá-lo. A estratégia deu certo e o bicho saiu na hora. Os médicos apuraram que a aranha morou no canal auditivo da mulher por até 5 dias e que se alojou lá enquanto ela dormia. A casa da moça passa por reformas, o que deve ter contribuído para o episódio. A gente não tem mais segurança em nenhum buraco corporal.
Não. Eu vi até uma notícia que não tá aqui na rádio, que tiraram um peixinho minúsculo do canal urinário do pinto de um cara.
Do canal urinário do pinto de um cara é bom, né?
Nossa.
Não, mas tem aquele peixinho na Amazonas que entra em qualquer buraquinho.
Nota mental, nunca entrar em rios com peixinhos minúsculos.
E dormir com todos os buracos corporais devidamente tapados.
Todos?
Todos.
Mas aí você não respira?
Não, tu faz alguma coisa, tu bota uma máscara no nariz.
Uma tela.
Uma tela, qualquer coisa. Dorme no mosquiteiro. Cara, mas a aranha não é assim tão pequenininha. Olha ali, é cheia de olho. Que nojo.
Ai, que horror.
É daquelas aranhas que iludam.
Dá um nervoso, né? Um arrepio.
Eu tenho medo de bichos esquisitos, né? Aqui em casa apareceu um camundongo. Ele deve ter, assim, 2 milímetros de comprimento, mas pra mim ele é um dinossauro passeando pela casa, né?
Ah, nossa.
Eu botei veneno em todos os locais possíveis dessa casa. Se ele não morrer, cara, ele é o Highlander.
Nossa, mas não tem perigo do cachorro comer o veneno?
Não, eu escondi embaixo dos móveis, assim.
É, mas o bicho não chega lá, o cachorro?
Não.
Mas a aranha entrar na orelha é um negócio, assim. Ah, no Coisas que Dão Medo 1, no episódio Coisas que Dão Medo 1, o Tid Lebre, ele já fez até os quadrinhos, e ele relembrou a história que uma barata entrou no ouvido da irmã da Beth.
Ui, que nojo, cara.
Ela contou no episódio 1 do Coisas que Dão Medo que a barata entrou dentro do ouvido e ela não sabia, ela tava também sentindo lá e o médico tirou a barata do ouvido dela.
Ai, que nojo. Que nojo.
Homem cochila em rio nos Estados Unidos e é confundido com vítima de afogamento. Polícia foi chamada e estava no local para retirar o corpo. Homem levantou e surpreendeu a todos. Um americano que tirava um cochilo deitado em um rio dos Estados Unidos foi confundido com uma vítima de afogamento. A polícia chegou a ser chamada e estava no local para retirar o corpo, mas Joseph De Angelo se levantou e saiu andando, surpreendendo a todos. A testemunha que encontrou o corpo e chamou a polícia disse ter visto o homem deitado parado e ter achado que era uma pessoa morta. Após a surpresa, De Angelo contou que se deitou no rio para descansar em meio ao calor do verão norte-americano. Ele acabou dormindo e não viu a movimentação da polícia em torno dele. De Angelo ainda pediu desculpas à polícia por toda a comoção gerada.
Cara, como é que o homem consegue ficar dormindo assim? Só ficou com a boca de fora?
E parece que ele tá com um colete, né?
É, ele parece que tá com colete, mas é muito estranho.
Acho que é por isso que ele conseguiu ficar boiando e acabou dormindo. Mas o cara é branco, feito um defunto. E a pessoa achou que era um morto, assim. Aliás, a pessoa devia ter pedido desculpas, né? Não o pseudo morto aqui. Ele tá com colete, por isso que ele conseguiu ficar dormindo.
É, porque ele não tá no rasinho, olha ali, ó. Ele tá mais no fundinho, ó. É. A bunda dele fica completamente coberta. Coitado do homem. Mulher surpreende em evento ao tatuar anos. Uma mulher de 22 anos surpreendeu os visitantes em uma exposição de tatuagem nos Estados Unidos. Ela simplesmente teve o ânus tatuado. A corajosa contou que esse foi o terceiro nome de um namorado que ela tatuou no ânus. Estou me sentindo muito bem, disse a jovem durante o trabalho em público. A história da tatuagem logo ganhou as redes sociais. Internautas apostam que a tatuagem anal pode virar a próxima tendência. Cara, quando tu tatua o ânus, quer dizer que tu não tem cérebro, né?
Olha, a mulher vai ter que ter um ânus bem grande aí pra tatuar o nome dos namorados, né?
Porra, bota com largo nisso, né?
É.
Não, cara, e as pregas? O que é que se faz com as preguinhas?
A mulher quer aparecer só, né?
Ah, capaz. Capaz que ela quer aparecer.
Imagina.
Eu acho que eles não tatuam o ânus. Eles tatuam em volta ali, né? Porque não tem como.
Realmente. Ali pertinho, né?
Vamos estudar a anatomia do ânus. É um buraquinho enrugado. Né? Como é que tu vai escrever?
Não dá, não dá.
Não rola. E o namorado deve ser assim, Ed, Id, né? Porque... Ou Bob, o nome do namorado dela.
Ó, já dá pra usar o buraquinho com o
é,
assim.
Já fica pronto. Ó, a economia.
Ai, gente, que horror. E aí, tendência? Vai virar tendência tatuar o ânus?
Ah, é. O que tu vai querer de Natal, minha filha? Ai, mãe, eu queria tanto que tu me desse uma tatuagem no ânus, mãe. Paga pra mim. Ah, por favor, né?
Leva um cascudo, né?
É igual aquela guria que escreveu Neymar na parte interna dos lábios. Dos lábios da boca, tá?
Ah, putz. Bom, mesmo assim.
Né? Mesmo assim. Porra, Neymar. Mas eu acho que não é ânus, propriamente dito. Eu acho que é a parte interna das nádegas. Entendeu? Gostou? Eu sou muito boa em anatomia.
Só que aí fica escondido as partes internas das nádegas.
É, pois é. Não, assim, entre as nádegas, então.
Então, fica escondido.
Mas, pois é. É só pelo gostinho de dizer, ah, eu tenho uma tatuagem no cu.
É, o pessoal gosta de uma agulhinha lá.
Uma dor intensa, né?
Nossa, não sei, nunca fiz e nunca irei fazer porque eu não curto tatuagens.
É, eu até tenho vontade de fazer tatuagem, assim, eu queria escrever o nome do Coró assim no braço. O Coró não quer deixar porque ela diz que eu não tenho que botar tinta dentro da minha pele.
Muito bem a Coró. Coró, é. Parabéns, mandou bem.
Não acho nada demais quem tenha, né? Mas...
É, quem quiser coloque, né?
Mas... mas assim, no cu, cara. Porque vamos combinar, cara. Aquilo ali é só pra dizer assim, ó, eu choco a humanidade, eu tatuei meu cu.
É, então ela é candidata a fazer vídeos pornôs. Assim.
Por que não tem um esquema que a tatuagem pode inflamar, infeccionar? Cara, como é que aquilo ali vai ficar uma região limpa?
Não, acho que é o piercing que você tá confundindo.
A pele fica toda furadinha, cara, tudo espetadinho de agulha. Imagina, aquilo ali vai criar uma bolota no cu da mulher que eu não quero nem ver. Ela vai ter uma hérnia.
Vídeo educativo com mulher amamentando se torna pornô.
Nos Estados Unidos, obviamente, né?
Uma mulher que fez um vídeo educativo em que aparece amamentando a filha de um mês, a fim de ajudar outras mães, ficou horrorizada ao descobrir que o material foi transformado em vídeo pornô. Quando Marianne fez uma busca no Google com seu nome, acabou encontrando links de vários sites pornográficos. O vídeo pornô usou as imagens da americana amamentando e as editou com cenas em que uma outra mulher parecida com Marianne faz sexo. A mulher de Nova Jersey, nos Estados Unidos, está processando a produtora do vídeo original. Segundo Marianne, o acordo previa exibição apenas em TVs a cabo, mas a produtora disponibilizou o vídeo no YouTube, possibilitando a manipulação. Deus, eu queria que não tivesse sido eu, mas fui eu por alguma razão. Tenho que ser forte e fui forte quando fiz o vídeo, contou a americana de acordo com a agência de notícias.
O que é que a americana tem tanta neura com criança mamando? Me conta. Aquele povo, eles não são mamíferos? Eles são o quê? De outra espécie? Os humanos americanos não são mamíferos? Cara, eles têm uma neura. A mulher não pode amamentar no restaurante, a mulher não pode amamentar isso. Se aparece uma pessoa, bota uma foto amamentando no Facebook, eles cortam. Por que eles nunca nunca mamaram esse povo? Eles já nascem uma mamadeira de nã na boca? Por isso que são tudo assim, abobados. Ela botou um vídeo dela amamentando. Até aí, sem problema algum. O negócio foi a edição com cenas de outra mulher fazendo sexo, né? Transformar uma coisa que é natural, porque o peito... Eu vou explicar uma coisa pra ti, aproveitando que eu sei bem de anatomia. O peito foi feito pra amamentar.
Sim.
Depois é que ele foi descoberto pra outras funções. Mas a função básica é a amamentação. Eu não sei por que essa neura. Cara, eu não sei se é porque eu não tive vergonha de amamentar. Eu andava, todo mundo viu meus peitos quando eu amamentava o coró. Era uma beleza. Cara, nunca tive vergonha, nunca usei paninho pra tapar. Não dá, cara, eu tava amamentando, eu tava dando comida pra minha filha. Eu não via maldade nenhuma naquilo.
É, mas tem gente que vê, tem gente que, né, enfim.
Mas aí é gente doente, né?
É, mas tem bastante.
Porque pra
tanto
mim...
Tanto que pegaram o vídeo da mulher e fizeram,
sim,
né?
Pra mim, me desculpa, um homem ou uma pessoa, tá? Que acha uma ofensa ver uma mulher amamentando, por exemplo, num restaurante, pede pra mulher se retirar, a pessoa é doente. Um homem que fica excitado de ver um bebê mamando, meu senhor, só vai procurar tratamento, a pessoa é doente.
Uhum.
Ah, cara, eu fico... Mas enfim, Estados Unidos, primeiro mundo, né, gente evoluída. Deve ser porque eu moro aqui no meio do mato, né, que eu acho que é normal.
Não, eles têm umas coisas, mas né, de qualquer jeito, não façam isso, não coloquem um vídeo, nem que seja amamentando, porque na internet...
Tem um monte de gente maluca.
Você tá correndo risco.
Pupilas dizem se homem é gay ou hétero. Mostra isso tudo. Quando tu diz assim, mostra isso tudo, é porque é merda, né?
Uhum.
Está nos olhos o importante e preciso indicativo se o homem é gay ou heterossexual. Quem garante é uma equipe de pesquisadores da Cornell University, nos Estados Unidos, sempre lá. Segundo cientistas, as pupilas de lá dilatam sempre que a pessoa fica excitada. Assim, então se um homem diz que é hétero, suas pupilas dilatam diante de um estímulo visual com mulheres, o oposto acontece com gays. As pupilas dilatam com homens, disse um homem que ganha dinheiro para fazer esse tipo de estudo. Tradicionalmente, os cientistas estudavam desejo e orientação sexual, pedindo que os voluntários assistissem a vídeos eróticos enquanto o fluxo sanguíneo à genitália era monitorado. O estudo de Cornell teve a participação de 165 homens e 160 mulheres, incluindo heterossexuais, homossexuais e bissexuais. A eles foram exibidos vídeos com homens e mulheres se masturbando. Com o voluntário do sexo masculino, os resultados foram claros, gays e héteros facilmente identificados. Mas, com as voluntárias, o estudo foi mais complexo. As héteros tiveram as pupilas dilatadas tanto para imagens mostrando homens quanto para imagens exibindo mulheres. Ou seja, Mafalda, as mulheres são bissexuais e os homens são gays, entendeu?
Não, termina de ler aí.
Save Williams ressaltou que isso não significa que todas as mulheres com esse perfil são bissexuais, mas eles ainda não têm uma explicação para a situação. Eu tenho.
Ó.
Eu tenho. Esse estudo, meu senhor, não deu certo. O senhor passa para outro. Daí, se um cara vê outro cara se masturbando e pensa assim, não, mas podia ser eu, ele não vai ficar excitado? Cara, claro que vai, independente dele estar cobiçando o cara ou não. Olha, eu sei que o que vai ter de gente monitorando a pupila alheia vai ser um negócio.
E quando a pessoa vai no médico, no oculista, e aí dilata a pupila, e sai com aquela pupila gigante pela rua, né?
Vai sair pela rua pagando de gay, olha só. Agora me diz uma coisa, qual é o interesse de fazer um estudo pra saber se a pessoa é gay ou não? Cada um cuida da sua vida, né?
Sim.
O que me interessa saber se o outro é gay ou não, cara?
Pai de família casado há 25 anos descobre que é uma mulher. A história de Steven parece mentira, mas é a mais pura verdade. O cara era casado há 25 anos, tinha 6 filhos e um dia precisou ir ao hospital por conta de uma pedra nos rins. Quando passou por um exame, a enfermeira ficou surpresa e disse: "A máquina diz que você é mulher." A partir daquele momento, a vida de Steven mudou completamente. Ele descobriu que tinha nascido com os dois sexos, só que o feminino era de tamanho quase imperceptível. Steve então tentou assimilar a notícia e, depois de pensar bem, decidiu viver como mulher. Ele contou tudo para os filhos e para a esposa, que ficaram surpresos, mas aceitaram. Hoje, 5 anos depois de tomar tal decisão, Steve, que agora se chama Stevie, muita diferença, assim, colocou um i
completo,
vive feliz e é a melhor amiga de sua ex-mulher.
Olha que maravilha. Tu vai no hospital, tu é homem, daí tu vai no hospital, o médico diz, olha, tu é mulher. Daí tu descobre que tem um pontinho em ti que é feminino, tu resolve virar uma mulher feia, entendeu?
Assim, tipo, a máquina disse que você é mulher. Ah, boa desculpa, né? Aí, agora eu vou ser mulher.
Cara, mas o cara tinha traços femininos, né? Ele é uma mulher feia, mas ele tinha traços femininos quando ele era homem.
Você acha?
Eu achei, assim, ele com uma cara de Lex Luthor.
Pois é.
Ele não é parecido com Lex Luthor?
Alunos desmaiam em escola no Vietnã por fantasmas no banheiro. Alunos de uma escola na província de Buen, no Vietnã, desmaiaram após terem visto supostos fantasmas no banheiro do dormitório, segundo o jornal local. O diretor da escola, Pan Van Thu, os nomes são ótimos, né? Confirmou que um grande número de alunos internos desmaiou ou gritou à noite no mês passado de causas desconhecidas. De acordo com o periódico, em um dos incidentes, 12 estudantes chegaram a perder a consciência ao mesmo tempo. A situação tem causado um clima de medo entre os alunos e muitos têm medo de entrar no dormitório. Aí, isso me fez lembrar que aconteceu uma coisa parecida no Nordeste aí.
O que que deu?
Também numa escola, não faz muito tempo essa notícia, que também os alunos começaram a berrar, que também viram um fantasma ou viram um demônio, não sei, viram alguma coisa lá e todo mundo saiu gritando e começou a dar piripaque em alguns alunos lá, entrar em transe, enfim. Teve uma notícia parecida com essa daqui do Vietnã recentemente lá no Nordeste.
Muito estranho.
É. Fantasma. Aqui são internos, né? Parece que eles dormem lá na escola.
Colégio interno é um local que a gente não deve ir.
Por quê? Vai ter fantasma lá?
No colégio interno pede pra ter fantasma, né? Então essas coisas, essas casas muito frequentadas, não rola. Vamos para a próxima. Ossada achada na Itália pode ser de modelo de Mona Lisa. Arqueólogos italianos estão perto de confirmar se descobriram os restos mortais da modelo mais famosa do mundo, Lisa Gherardini, que os pesquisadores acreditam ter posado para que Leonardo da Vinci pintasse entre os anos de 1503 e 1519 sua obra-prima, a Mona Lisa. A maior parte dos historiadores concorda que Lisa é de fato a Mona Lisa. Ela foi esposa de um rico mercador de seda chamado Francesco del Giocondo. Mona Lisa também é conhecida como La Gioconda, que viveu na Itália no século XVI. Após a morte de Francesco, Lisa se tornou freira e morreu em um convento chamado Santa Úrsula, em Florença, na Itália, em 15 de julho de 1542, aos 63 anos. A equipe de arqueólogos, liderada por Silvano Vicente, desenvolveu a seguinte hipótese. Se for possível encontrar ossos humanos nas ruínas do convento, é provável que uma dessas ossadas seja de Lisa. Registros e documentos antigos relatam que Lisa foi enterrada no local. Os arqueólogos começaram os trabalhos de escavação em 2011 e encontraram um crânio de uma mulher. O achado confirmou a hipótese de que havia ossos humanos no convento italiano. Contudo, o grupo foi impedido de prosseguir por falta de fundos. A cripta foi revelada abaixo de uma espessa camada de concreto construída preventivamente caso o convento tivesse de ser transformado em base militar em tempos de guerra. DNA. Os arqueólogos retomaram as escavações em junho e nessa semana encontraram o esqueleto inteiro próximo ao local onde o crânio foi encontrado. Não sabemos se os ossos pertencem a mais de um esqueleto, disse Vicente. Contudo, isso confirma a nossa hipótese que ainda há ossos humanos no convento de Santa Úrsula. Não podemos excluir o fato de que entre eles estão os restos mortais de Lisa Gherardini. Agora a equipe vai realizar testes de DNA para saber se o esqueleto pertence ao crânio encontrado em 2011. Se confirmada a paridade, os cientistas vão comparar o material genético com os restos mortais de dois filhos de Lisa, enterrados perto do convento. A análise validaria a teoria de que a ossada pertence à Mona Lisa real. Se confirmada a identidade de Lisa Gherardini, os arqueólogos vão tentar reconstruir o rosto da modelo e compará-lo ao quadro.
Legal, né? Em outra notícia, eu li que não eram dois filhos, e sim duas filhas da Lisa.
Sim.
Que ela depois se uniu às duas filhas que já eram freiras no convento, depois que o marido morreu.
Sim.
Então eu não sei qual das notícias tá certa aí, né?
Mas ainda não tem resultado nenhum de...
Mas se os dois filhos estão enterrados próximos a ela, faz mais sentido serem duas filhas, né? Porque em geral, os religiosos do convento são enterrados
no convento,
né? Agora, vai por terra, se realmente for verdade tudo isso, toda aquela história mirabolante de que a Mona Lisa na verdade era o cara amante do Leonardo, ou que era o próprio Leonardo da Vinci.
Ué, mas ele pode ter juntado as feições.
Pode ser, né? Tem que reconstruir aí, acho que os caras querem reconstruir justamente pra ver se
se o Leonardo da Vinci sabia pintar direitinho.
Se bate mesmo. Mas olha só, a nossa musa inspiradora é uma freira.
É uma freira. Não, mas antes de ser freira, ela não era freira.
Não era freira, ela era casada.
É, viu? Let's keep it friendly.
Olha só, Dr. Ray tem vergonha de admitir que é careca.
É, cara, ele é careca. Veja só. Veja só.
Dr. Ray tem um trauma, ele é careca. E não quer que ninguém saiba disso.
Ele podia parar de pelar o peito e fazer uma peruca.
Ai, Ai, ele tem um implante capilar e não deixa nenhum cabeleireiro encostar na cabeça dele.
Mas então, o implante dele não deve ser aquele implante que o cara do Fantástico fez, que furou a cabeça pra botar cabelinho. Ele tem aquele implante que... Lembra aquele que...
Cola?
Não, aquele com nó. Como é que é o nome daquilo?
Ah.
Ai, que tinha um loiro que fazia propaganda, que ele dizia, você pode nadar, você pode não sei o quê. Interlace. Filho, ele podia lançar a bermuda Interlace.
Dr. Rei arruma confusão com o marido de convidada do seu programa. Putz.
É, porque ele vive passando a mão na mulherada, né? Eu nunca vi esse programa dele.
Também não.
Que aqui em Matinhos não pega a Rede TV. Eu não sei se eu acho isso horrível, se eu acho isso maravilhoso.
Estão perdendo muita coisa, hein? Pai de Cláudia Leite ganha bolo erótico.
Erótico?
Tá mais pra escatológico, né?
É.
Cantora de axé mostrou foto com um doce em formato estranho. Parece que o aniversário do pai da Cláudia Leite foi animado. Não bastasse ele comemorar no dia dos pais, o aniversário, ele ganhou também um bolo bem estranho. A foto foi postada no Twitter pela própria Cláudia. E ela escreveu, celebração do aniversário do meu pai lindo. Olha essa farra, rindo muito.
Cara, ela é muito mala. Muito mala. Mas ela é muito mala. Ela não é pouco mala, ela é muito mala.
Aí ela colocou a foto do bolo pro pai dela, que é...
É uma bunda fazendo cocô.
Uma bunda saindo os cocôzinhos do ânus.
Daí tu pensa, será inspirado na família? Será alguma piadinha interna? Esperas que seja uma piadinha interna, né?
Gente... Que isso? Quem teve essa brilhante ideia de dar o bolo?
Ela, de certo, né?
Pro pai.
Que ela é massa.
Hã?
Que ela é massa.
Ela é massa?
De certo, ela teve essa ideia.
Imagina se você... Se te dão um bolo desse de aniversário?
Não, se não for uma coisa dentro do contexto, vai que é uma piada interna, vai que o povo da família gosta de fazer cocô em público, não sei. A gente não sabe o que se passa na casa dos outros, né?
Sim.
Né? Daí tá, daí tudo bem, ela tá rindo, porque, né? Mas assim, chegar do nada e dar um bolo desse, eu se fosse o pai dela, dava com a bunda na cara dela.
Você não iria ficar ofendida? Você iria ficar pensando, estão me chamando de bundão, assim?
Pois é, isso, né? Deve ser uma piadinha interna deles, porque ninguém ia ser tão abobado nesse ponto, né? Se bem que ela é a Cláudia Leite. Cara, ela é muito chata, ela é muito mala, ela é muito porre.
Não, eu tô abismada. Só falta ter... Tem uma tatuagem anal aqui.
É.
Uma tatuagem anal escrito Feliz Aniversário, papai.
Mas tem um negócio aí escrito Daddy do lado, eu não consegui ler.
Então, mas agora que tendência, podia ter colocado também uma tatuagem anal ali, né?
Sim, pior é que agora vai ter um monte de idiota fazendo bolinho igual, porque foi bolinho da Cláudia Leite.
Quem merece. Aos e-mails e comentários dos últimos podcasts. Agradecemos a todos que nos mandaram e-mails e que comentaram nos posts dos Monacasts. Quem quiser nos mandar e-mails, nosso e-mail é o Balena.
É monacast@monalisadepijamas.com.br.
Então vamos lá, e-mail da Luciana Carneiro. Olá meninas, conheci vocês fuçando pelos podcasts por aí. Baixei todos os podcasts da série Coisas que Dão Medo e me apaixonei por vocês. Acompanhava uma dúzia de outros podcasts e deixei todos de lado. O único problema é ouvir no trabalho, começar a rir sem parar. Elba, adoro os seus me cago de medo.
Eu odeio aquilo.
Mafalda, Phoebe, adoro todas vocês. Beijo grande. Beijo grande, Luciana, obrigada. Aliás, eu viro e mexo assim, quando eu entro no Facebook ou então por e-mail, alguém me manda assim, quando é que vai sair o Coisas que Dão Medo esse ano?
Meu Deus.
O pessoal tá cobrando.
Vamos fazer com ouvintes, tua FIB e ouvintes. O que vocês acham? Não é legal?
É.
Eu acho bem legal. E-mail da Michelle Marques, 18 anos, de Campinas, São Paulo. Posso dizer que sou uma amiga recente de vocês. Comecei ouvindo Monacast por um amigo de trabalho há cerca de 3 meses. Confesso que, como muitos que já disseram isso, não gostei muito do começo. Mas com o passar do tempo, o cast e a rádio se tornaram essenciais às minhas horas de trabalho. Trabalho em frente ao computador e a empresa permite o uso de fones de ouvido. Bom, não? Essa é a primeira vez que tomo vergonha e escrevo pra vocês. Mas depois desse programa, eu precisava mesmo escrever. Estava ouvindo Freak News e a Elba falou sobre o marido que chamou a polícia, pois sua mulher estava bêbada e havia batido nele e se trancado no carro. Quando os policiais chegaram, ela dizia ser uma mãe lactante. Arrancou o peito pra fora e jogou leite em todo mundo. Fui obrigada a sair da mesa, pois não conseguia parar de rir. Enquanto vocês imitavam a tal bêbada, e ainda ficavam repetindo, mamilo, mamilo. Obrigada por fazer meus dias serem tão alegres e parabéns, vocês são ótimas. Beijo, 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 mimar. Que meio. Por que as pessoas não gostam da gente no começo?
Pois é, fica a pergunta, por que as pessoas não gostam da gente no começo?
A gente já não fala mais gente.
É. Será que assim nós somos que nem a versão imagem não é nada? O áudio é tudo?
Ai, meu Deus.
Por que que as pessoas não gostam da gente logo no começo, assim, escuta?
Mas
né?
eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu sou uma pessoa bem estranha, né?
Não só você, né?
Não, mas eu sou, assim, uma pessoa... eu tenho meu lado, assim, bizarro, estranho, apavorante, né? Então, eu nunca vou com a cara das pessoas. Primeiro, eu acho todo mundo chato, todo mundo irritante, todo mundo... Eu acho isso. Daí depois eu viro amiguinha. Sim, daí depois eu vou vendo a pessoa, como ela é, assim, daí eu vou achando legal. Umas eu continuo achando chatas, do mesmo jeito, mas eu me afasto. Mas assim, daí eu começo a conhecer a pessoa, eu mudo a opinião.
Então nossos ouvintes são que nem você?
Pessoas estranhas. Né?
Nossos ouvintes são eu, balenas, assim?
Eu queria minha mãe, tudo mal amado.
E ainda chamou de mal amado os ouvintes.
Sim, porque a minha mãe dizia que eu era mal amada, que eu era assim, que eu era mal amada e gorda. Daí eu emagreci, eu continuo só sendo mal amada.
Ai, meu Deus, isso que é mãe, hein?
É, anos de terapia. Não, a Varda é bem legal.
Então tá. Obrigada, Michelle. Obrigada pelo e-mail. E-mail do Arthur Capucci. Nunca havia escrito antes, mas gostaria de dar meu feedback. Adoro o Monacast, conheci pelo Twitter há mais de um ano e já escuto todos. É, os antigos também. Parabéns pelo trabalho. Mas, como nem tudo são flores, tenho uma reclamação. A frequência poderia ser maior. Depois manda alguns casos que dão medo, especialmente para eu baler.
Ah, que amigo.
A Phoebe anda meio sumida. Ela está de castigo?
É, a gente vai botar a Mafalda num tronco, dar mais uma chicotadas pra ela editar com mais rapidez.
É?
É, eu acho que tá faltando isso. Botar a Mafalda no tronco e dar uma chibatada bem dada pra ela começar a editar mais rápido isso.
É, só falta isso mesmo.
A Phoebe é a nossa Mona Diva, Mona Star, só pra participações especialíssimas.
A Phoebe, ultimamente, ela resolveu se mudar lá pro sítio do Pica-Pau Amarelo e tá fazendo papel de Dona Benta, fazendo bolinhos.
Não, mas quem faz bolinha é a Tia Anastácia.
Ah, mas a Tia Anastácia tá aposentada.
Eu vou te falar a real da Benta. A Benta é uma velha exploradora. Tá? Tu nunca viu a Tia Anastácia de folga. Não se fala em folga remunerada no livro, tu tá sabendo, né?
Não.
Eu acho a Benta uma folgada, cara. A mulher passa o dia inteiro com aquela bunda gorda na cadeira de balanço.
Tricotando.
Sabe-se Deus o que ela dá pra aquelas crianças que dão umas viajadas, né? Dá um pozinho, a criançada vai tudo viajando. Ah, cara, aquilo ali não é de Deus.
Mas enfim, a Phoebe, ela agora passa os momentos livres dela tricotando e fazendo bonequinhos de pano.
Não, ela fica cavalgando nua pelas praias nordestinas.
Ai, meu Deus, o marido dela vai gostar de ouvir essa. O que você acha? E aí ela tá muito... Ela se voltou para o seu lado Amélia.
Ela voltou para o princípio de tudo.
Para o princípio de tudo.
Ah, ela tem preguiça de gravar, vamos falar a verdade.
É.
Phoebe tem preguiça, dela escolhe o tema, o que ela acha legal, ela vem. É assim a vida. Mas a gente ama, Phoebe.
Agora vamos falar do Monacast 118, As Mentiras que os Homens Contam.
E-mail da Davi, 23 anos, eu ia falar de recinto, não, de Recife. Estava com tanta saudade do Monacast. E principalmente da voz doce da Mafalda, agora uma parte censurada, Dona Eubalena.
E da grande deusa do sexo.
Ai, meu Deus do céu, cara. Isso é triste, né? A pessoa ser chamada de deusa do sexo é pra acabar com tudo. Adorei o tema, muito bom. E ótima escolha de convidados. Adoro a loucura do Mal Saldanha. Meu Deus, o que eu falei? Do Mal Saldanha. Adoro a loucura do Mal Saldanha.
Do Mal Assanhado.
E a calma do Johnny Ken. Realmente concordo com a Elba em relação de que não, eu não me visto para outras mulheres, não. E não adianta. Às vezes os caras mentem sem necessidade. E até de forma que acaba prejudicando a ambos. Porque creio que as pessoas Porque creio que as pessoas, quando devem começar um relacionamento aceitando a vida e como cada... Vou voltar, tá?
Puta merda,
Adorei o tema, muito bom e ótima escolha de convidados. Adoro a loucura do Mal Saldanha e a calma do Johnny Ken. Realmente concordo com a Elba em relação a se vestir para outras mulheres. E não adianta, às vezes os caras mentem sem necessidade e até de forma que acaba prejudicando a ambos. Creio que as pessoas, quando começam um relacionamento, devem aceitar a vida e cada um como indivíduo. Quem mente é porque tem medo que o parceiro não consiga compreender o que a pessoa faz, mas acho que é o meu ponto de vista. Como uma pessoa livre de ciúme e desencanada de hoje em dia, muitas mulheres não devem compartilhar do mesmo pensamento que eu. Beijos pra vocês e tô morrendo de saudades da Phoebe também.
Phoebe. Obrigada, Daphne. E-mail do Elvis Lúlio, 25 anos, Jundiaí, São Paulo. Adorei o cast de vocês, já ouço há um bom tempo. Gosto da visão feminina de vocês e a forma bem humorada como tratam os diversos assuntos. Esse cast em específico ficou sensacional. A espontaneidade da Elba e do Maurício me fizeram rir litros. Espero que vocês juntem esse quarteto mais vezes para falar descompromissadamente como foi feito nesse cast. Só aguardo a inclusão do Falcão Azul. Esse papinho de que não mente ficou furado. Parabéns pelo conteúdo e dedicação. Continuem cada vez melhor. Estarei do outro lado ouvindo. Obrigada, Elvis.
Eu também gosto muito de gravar com o Maurício e com o Johnny.
Os dois são dois queridos. Adoro os dois.
São. Como diria a Coró, ai, ele é tão fofo, né, mãe?
Quem que ela acha fofo?
Não, ela acha as pessoas fofas agora. Ela fala, ai, mãe, fulaninha é tão fofa, né, mãe? Ai, mãe, fulaninha é tão fofo.
Imitando a mamãe dela.
Eu não falo fofo.
Fala sim.
Não falo.
Ai, fala.
Falo?
Fala.
Não sei. O Falcão, ele não vem porque o cachê dele é caro, né? E ele tem o cargo dele, né? Eu acho que a nossa hierarquia dentro do grupo é bem, bem resolvida, né? Ele tem o cargo dele de técnico, que ele é ameaçado várias vezes de ser trocado pelo Johnny. E ele, como Frau Gertrudes, ele também desempenha seu papel muito bem. Beijo, Falcão.
Ele adora, né? Ele adora isso.
É, aquela pesquisa dele pelo sotaque perfeito, eu acho ele muito dedicado nessa parte. Mas enfim, Elvis, nós servimos bem para servir sempre. E-mail do Luiz Felipe, de São Paulo, 22 anos, estudante, faturista e blogueiro. Adorei o que é as mentiras que os homens contam. Só acho que deveria chamar as mentiras que as pessoas contam. Porque todo mundo mente para agradar a todos, desde os amigos, os pais, os namorados e etc. Quem fala que não mente, provavelmente é maior mentiroso. Adorei o Mal Saldanha e eu, Balena. Formam uma bela dupla. Todos vocês são demais e são os lindos. Obrigado por mais um cast.
Hoje a gente tá... Só
nós estamos... Como é que é aquele... Miguxas.
Miguxas, é.
É.
Luiz Felipe Miguxo, obrigada. Elba e Mal Saldanha, vocês deviam fazer um vlog juntos, já pensou?
A gente ia brigar o tempo inteiro, vocês notaram que eu e o Mal a gente briga o tempo inteiro, né?
Não, sabe quem briga o tempo inteiro? É o Mal e a Phoebe.
Ah, é mesmo? Ah, o Mal é muito querido.
Ele é. É que a Phoebe é troll, né? E aí...
É.
E-mail do Dr. Pintado dos Anjos da Alegria no Ar. É...
Que porra é essa? Ai, meu Deus, por favor, edite meu comentário.
Essa vai para os bastidores.
Não, tu não faz isso, imagina, o cara vai brigar com a gente. Anda que eu tenho que dormir.
Ai, minha barriga. E-mail do Dr. Pintado. Na minha opinião, existe a mentira que vale. E esta é aquela que você usa para conquistar aquela mulher que no momento é o seu objetivo e depois de conquistada você revela que aquilo que você disse para alcançar seu objetivo era uma mentira. E a reação dela é achar engraçado ou não se importar, ou ainda confirmar o que ela desconfiava. Beijos, pijameiras.
Mas depende da mentira que vale, né?
É.
Depende muito da mentira que vale.
Pra ela achar engraçado depois, assim...
É, tem que ser uma coisinha bem bobinha, né?
É. Obrigada pelo e-mail, Dr. Pintado.
Comentário da Ila Fox. Tive um ex-namorado que era compulsivo por mentiras. E algumas eu só descobri ou caiu a ficha depois que terminei. Das que me lembro, era de que ele tinha se formado em administração. Até o dia que liguei que ele nunca tinha me apresentado nenhum amigo dos tempos de faculdade. A curiosidade bateu e resolvi ligar à faculdade. E não deu outra. Ele realmente tinha mentido. Outra mentira era que ele tinha viajado para vários lugares no mundo. Curiosamente, em 4 anos de namoro, ele nunca conseguiu encontrar as tais fotos de viagem para me mostrar. Imagino o quanto de mentiras ele contou no decorrer do namoro e eu nunca descobri. Não foi à toa que levou um pé na bunda. Mas tem pessoas que têm uma doença mesmo, né?
Compulsão, né?
Às vezes é esquizofrenia.
É, às vezes é esquizofrenia. Aí foi bom ter realmente separado a pessoa.
É.
Obrigada e um beijão pra Ila. Adoro a Ila. Comentário do Rodrigo Menezes. Será que conseguiríamos viver em um mundo onde não houvesse mentira? Ele fez um comentário filosófico aqui. Será que estamos preparados para ouvir a verdade a todo momento sem filtros? Quem nunca passou pela situação de ouvir um eu te amo na hora errada e, como reflexo, retribuiu a declaração confessando o amor que não sentia? O que se diz nessa hora? Eu também, obrigado? Esse é o tipo de saia justa que não tem resposta certa. Digo o que disser, alguém vai ficar mal. A ilusão faz parte do amor e da conquista. Essas mentiras dentro dos relacionamentos fazem parte do marketing do amor. Para permanecermos encantados, precisamos acreditar que a pessoa amada é a mais linda, a mais divertida e a mais perfeita. É assim que nós mostramos quando queremos agradar e a outra pessoa acredita porque quer encontrar alguém que seja especial e que a veja também como especial. Sem esse marketing, se todos nós víssemos como ordinários e comuns, ficaríamos com primeiro que pintasse na esquina, porque seríamos todos iguais. Observação, não estou falando das mentiras dos loucos, psicóticos, caixeiros viajantes, com várias famílias, apenas das mentiras mais banais.
Tem um filme, eu acho que é o primeiro mentiroso, o grande mentiroso, alguma coisa com mentiroso, que o cara inventou a mentira. Antes dele, ninguém mentia. E ele inventou a mentira exatamente pra aplacar a dor das pessoas. Assim, tinha alguém morrendo no hospital, e daí perguntaram uma coisa pra ele, e disse que Deus falou. Daí ele falou, mas quem é Deus? Dá Deus, o cara lá de cima, ele não falou Deus, né? Mas era Deus. E dali começou as mentiras. É legal o filme. Quer dizer, não é um filme legal.
É um filminho.
Legalzinho, é legal.
Ele é o demônio.
Não, ele é um mentiroso. Ele é a primeira pessoa, ele é a única pessoa do mundo que mente. O resto, todo mundo fala a verdade, mas ele mente. Tanto que ele conquistou uma mulher pela mentira dele, assim, que eu me lembro. Que a mulher não queria falar com ele, casar com ele, porque ele era gordo e não ia dar filhos saudáveis.
Nossa.
Entendeu? E ela falou assim na cara.
Nossa.
Você não é... Não, ele não era bonito. E ela queria se reproduzir com um homem bonito pra ter filhos bonitos. É legal, assim, pra ver o conceito de mentira, do que seria o mundo sem mentira.
Legal o comentário aqui do Rodrigo Menezes, filosófico, né? Será que conseguiríamos viver em um mundo onde não houvesse mentira? Seria um outro mundo, né? Não seria esse.
Eu acho que a gente conseguiria viver num mundo sem mentira. A gente só não ia poder ser tão sensível quanto a gente é. Bom, mas a gente ia estar tão acostumado com isso, se eu chegasse pra ti e falasse, então, eu não gosto do teu cabelo, acho que tu tinha que usar porque teu cabelo tá medonho, tu ia ter que aceitar, né? Porque tu tá tão acostumado com isso que ia ser normal dizer o que acha na cara. Eu que sou essa monja, né? Essa pessoa em processo de monjificação, às vezes fico de saco cheio, cara.
Fica, né?
Fico.
É, eu sei.
Mas eu tenho assim o poder de mandar tomar no cu, né? Então... O cu é libertador, minha amiga.
O cu é libertador.
É, cara, o cu é libertador. Tu fala assim, cu. Sabe assim, parece assim que...
Cu.
Relaxa. Cu relaxa mais do que correr 1.000 quilômetros, assim, eu acho. Sabe aquele negócio de desestressar?
Ai, ai.
Claro que às vezes tu não pode... Como é que eu vou te falar? Tu não pode fazer um cu sonoro, né? Tu pensa.
Ah, tá.
Mas funciona do mesmo jeito. Não tem tanta... Não te dá tanta libertação, mas te liberta. Mas o cu sonoro é melhor.
Quer dizer que o dia que você morrer e eu escutar um cu assim de repente, eu já sei que é você.
Sou eu que tô ouvindo. Eu não vou puxar o pé, eu vou exorcizar através de cu. Não, sério, mas palavrão, é sério mesmo, assim, falando sério mesmo, falar um palavrão, não pra ofender a outra pessoa, mas falar um palavrão pra desestressar, eu acho extremamente válido. Porque, pensa, né, assim, às vezes acontece uma coisinha, tu fala, puta que pariu, ela, né, puta que pariu não é palavrão, é interjeição, mas enfim, é melhor do que tu falar, oh, meu Deus, fiz tal coisa, né? Tem coisa que não relaxa, cara, tem coisa que não relaxa. E-mail de uma pessoa que pediu anonimato. Olha, eu acho uma sacanagem isso, cara. Caras monalindas, não falem meu nome no ar, caso decidam ler o meu e-mail. Eu vou inventar um nome bem sacana, bem feio. Pai. É menino ou menina, Mafalda?
É menino.
Menino.
Coitado, lê aí primeiro, daí você inventa.
Mas eu acho uma sacanagem dizer o santo e não dizer o milagre e não contar um santo. Depois eu quero saber quem é. Acabei de escutar o Monacast 118 e gostaria de dividir uma história que pode se encaixar na categoria as mentiras para salvar a relação. Eu era noivo e fazia uma pós-graduação. Lá vi uma colega que estava dando em cima de mim. Mesmo eu não correspondendo, ela continuava insistindo, mesmo sendo casada.
Puta.
Ei, essa mulherada casada, cara. Em um sábado à noite, eu estava com a minha noiva na lanchonete favorita dela. Naquele clima gostoso, de namoro, quando meu celular toca. Olho para o visor e vejo um número que eu não conhecia. Atendi e era a maluca da pós. Aí eu me lembrei que havia dado número para um grupo de pessoas quando fizemos um trabalho em grupo e ela estava no meio. A doida estava ligando para me convidar para assistir a defesa de tese dela. Sim, a doida estava fazendo mestrado e pós ao mesmo tempo. Eu fui monossilábico e dispensei. Assim que desliguei, a patroa pergunta com aquela voz azeda: quem era? Nessa hora, você não pode vacilar. E eu respondi: era fulano lá do trabalho. E ela: voz fina dele. O maldito volume do celular estava lá. Porra, mas olha, a patroa é chata, viu? E eu: pois não é que eu já comentei com ele como a voz dele fica fina no celular. E a patroa acreditou nisso. E mudei de assunto. Não adianta. Se eu tentasse explicar, ela não iria acreditar que eu não dava moral pra maluca. Tenho certeza que ela não acreditou. Aquela noite foi arruinada, mas nunca mais tocamos nesse assunto. E vivemos...
Ela não acreditou.
Com razão, né? Se ela acreditasse, ele tinha que terminar o namoro, porque não dá pra namorar uma mulher assim. E vivemos felizes para sempre até hoje. Se eu tivesse dito a verdade, poderia ter acabado a relação. Eu discordo do nosso caro amigo anônimo.
Eu também.
Completamente.
A não ser que a noiva seja...
seja uma psicopata.
Seja aquela ciumenta doentia.
Psicopata cortadora de pênis.
Não precisa tanto, mas seja aquela ciumenta doentia.
Mas daí tem que sair de perto, tu não pode te envolver numa relação com uma pessoa que é completamente ciumenta. Eu, Balena, jamais conseguiria.
Mas tem gente que se relaciona com gente ciumenta, assim, ué.
Eu acho que tem gente que gosta. Não, tem gente que ama tanto que aceita pra não perder o amor. Agora, tem gente que gosta de ter relação maluca, assim, sabe? Aquela coisa. Agora, sim, eu direi ao caro amigo anônimo. Eu acho, a partir do momento que o meu marido, vamos falar de meu marido. Meu marido teve uma época da vida dele, que ele fez a pós-graduação dele, e ele ia todo final de semana pra uma cidade vizinha, ia todo final de semana, ia na sexta, voltava no sábado, e ele recebia ligações de pessoas que estudavam com ele. E eu não via problema nenhum, se fosse homem, se fosse mulher, se fosse de noite, se fosse dia.
De madrugada?
Não, de madrugada eu ia atender e xingar. Mas, sim. Não, mas porra, tá estudando, uhum. Né? Não existe mais sala só de menino e sala só de menina. Penso assim, não sei. Não sei se eu sou
uma
pessoa...
você é tranquila, você é bem resolvida.
Eu acho que é, né? Não devia ser, cara. Mas eu sou. Fazer o quê?
Não, sorte sua, porque senão você ia ser uma época de tormento e inferno pra você, né?
Eu conheci o meu marido, ele sempre foi muito íntimo das amigas da irmã dele, que dividiram apartamento do tempo que estudavam e tal. Então, elas são uma turma mais velha que eu. Elas têm, em média, 10 anos a mais que eu. Daí, imagina, uma pirralha de 19 anos, ser jogada numa turma de mulheres mais velhas, né? Tudo independente, todo mundo com a sua vida, e eu, aquela pirralhona de 19 anos. Assim, a minha relação no começo do namoro com elas foi assim: ou eu pirava e tinha ciúme até da sombra,
uhum.
Ou eu aceitava e encarava tudo, sabe? E ele era o protegidinho delas. Então, assim, eu tive que ser aceita. E eu não nunca senti ciúmes, assim. É, mas tem gente que pira, né?
Ah, sim. E-mail do Thiago Davis, 21 anos, Maceió, Alagoas. Este cast 118 foi uma resenha só. Cara, eu sabia que juntando eu e Maurício daria uma mistura estupidamente engraçada. O Maurício provou que manja tudo de mentira. Aliás, as mentiras específicas relacionadas à cama. Mas a parte épica foi a parte que a Elba e o Maurício combinam de ir ao barzinho para um mostrar para o outro as suas imperfeições.
Não, vamos explicar esta situação para não criar rumores.
Peraí, deixa eu terminar. Só terminando aqui. Celulite pinto pequeno é fichinha, galera. Uma mentira, só completar aqui, que ele termina aqui. Uma mentira para escapar de menina feia é dizer que já tem namorada. Porque menina feia gosta de tomar mais atitude que menina bonita. Então, quando ela vem se enxerindo, o cara diz logo: tenho namorada. E ela corre mais de 1000, ou não. Alguns dizem que não possui ciúmes. Valeu pelos momentos de humor e façam mais e mais. Valeu, Davidson.
Ninguém combinou de ir pra barzinho mostrar pinto e bunda pros outros, né? Ninguém falou em barzinho e fazer isso e isso, né? O Maurício, ele fica enjoado quando vê celulite. Eu falei que ele jamais poderia ver a minha bunda. Não falei que iria mostrar a bunda para ele em alguma ocasião, né? Vamos deixar isso bem claro.
Uhum. É que ele convidou você no final do programa, né?
Mas não para isso.
Convido assim, eu preciso tomar um chope com você e vamos ficar os dois de fio dental.
Ah, pompas, aí a gente ia ver a bunda um do outro, entendeu?
É.
Não, mas vocês têm mente poluída, tá? Vocês têm mente suja.
Ai, ai, ele falou no final, você não lembra?
Não, eu lembro a parte do fio dental.
Ele falou, nós precisamos tomar um chope, só que nós dois de fio dental, pra você mostrar a tua celulite e eu meu pinto pequeno.
Ah, tá, então ele falou. Então retiro o que eu disse. Mas enfim, ele falou brincando, tá? Ali era uma gravação de brincadeirinha, tá?
Olha, se bem que com Maurício Saldanha, você nunca sabe.
Tu acha que ele ia mostrar, ele ia ficar mostrando pinto pros outros?
Doido do jeito que ele é. Eu não duvido nada.
Que ele saia de fio dental mostrando pinto pros outros nas noites frias de Porto Alegre.
Né, não duvido nada. Não, como o Mal Saldanha é uma peça rara.
Não, mas ninguém vai mostrar pintos e bundas pra ninguém. Podem ficar todos tranquilos, não...
O mundo está salvo.
Ninguém passará por esta vergonha.
O mundo não vai acabar.
Mesmo porque pra ver, quem tentou ver a minha bunda teve que casar, né? Então não é assim tão fácil.
Divã da Mona Lisa.
Então vamos a mais um Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes, que está aqui comigo. Voltou de férias, doutora Frau Gertrudes.
Boa noite, menina Mafalda. Estou muito feliz de voltar para o MonaCast uma vez. Estou cheio de novidades, várias pesquisas foram feitas. Foram uns férias muito produtivas para mim uma vez.
Que bom, doutora. Então, doutora Frau Gertrudes, a senhora falou que quer fazer algo diferente hoje?
Então, menina Mafalda, durante esses meus férias, que viajei muito, tive muito tempo para ler, aproveitei para ler alguns sites que falam sobre sexo e me deparei com algumas perguntas estranhas. Mas assim, eu enquanto uma sexóloga, eu não sei exatamente como uma pessoa que não tem o meu conhecimento em todo esse mundo sexual pode pensar. Então, menina Mafalda, eu queria que você me ajudasse uma vez a debater esses assuntos que nós vamos conversar uma vez.
Sim, estou aqui à disposição, doutora Frau Gertrudes. O que gostaria de conversarem?
A primeira pergunta, menina Mafalda, que gostaria que você comentasse comigo uma vez. Você, enquanto mulher casada, enquanto mulher, sinto algo estranha depois de fazer amor. Parece que o meu ouvido tampa. Devo procurar um médico ou esse é um reação? É comum?
O ouvido dela tampa.
Então, imagino que o moço está lá, né, no seu fuque-fuque, e quando termina, independente dos orgasmos ou não ter a orgasma, o ouvido tapa. Como pode? Ela faz numa serra? Ela sobe a serra? Ela não sobe a serra? O que acontece?
Olha, doutora, só a senhora para explicar isso, eu não sei.
Então, são perguntas que eu, como sexóloga, também nunca vi uma fez. Nunca vi taparo vida. É, já vi homens que dormem, aliás, a maioria. Então, no caso, eu vi homens que não dormem, querem conversar. Daí você olha e diz, meu Deus, eu estou com uma mulher no meu cama. Mas tapar ouvida, acho que é muito difícil, né? Alguns dizem que é por causa da aceleração de batimentos cardíacos, mas será uma coisa meio estranha? Bom, menina Mafalda, outra coisa que me deixou bastante intrigado uma vez, a menina falou: eu desmaio após o clímax, mas acordo depois de algum tempo. Ela é um homem. Então fico falando coisas sem sentido. Será que eu tenho algum problema sério? Olha, em minha opinião, ela tem um problema sério. E na sua opinião?
Ah, ela tem um problema sério. Ela tem que procurar um médico, essa daí.
Não é? Porque imagine, seu fuque-fuque normal de todo dia, né? Você, seu marido, no fuque-fuque normal, de repente, puf! E você desmaia? E o seu marido, como fica nessa... O que ele faz? Ele fica do lado esperando você desmaiar? Depois ficou falando coisas sem sentido? Não, não me parece uma coisa normal. Não me parece uma coisa de Deus, uma vez.
Me parece que é um problema no cérebro dela, que ela tem que ver.
Sim, eu acho que a menina tem um aneurisma fechando uma vez, não quero dizer nada. A outra que me entregou muito, eu acho, inclusive, menina Mafalda, que isso é um caso de possessão.
Qual?
É, sim, um caso de possessão que precede um caso de aproveitamento de maridos ou de parceiras. Vou ler para você uma vez. Meu namorado costuma ficar excitado uma vez enquanto está dormindo. É o famoso tesão de mijo. Toda menina tem isso. Algumas vezes até fazemos amor. Ele não se lembra disso quando acorda. Ou acorda quase ejaculando. Isso é normal? É, então, menina Mafalda, duas coisas me chamaram a atenção aqui. Primeira, quando está o casal, uma vez já fizeram o que fizeram, não fizeram, estão dormindo cucobunda, como é normal dos casais também dormirem cucobunda. Nem todo mundo dorme de conchinha toda vez. É, então a menina olha, o marido está lá excitado, o que a menina faz? A menina pula no marido. Se aproveita do marido. Não pode! Não é assim. É violência isso. E daí no marido, pega o marido, é claro, o marido não lembra. Marido pode ser Jorginha, pode ser Sonâmbula. E daí? E já pensou a cabeça desse manida? Acorda sentindo a sensação que fez, mas daí vai perguntar o que pra mulher? Escuta, tu abusou de mim? E se não foi isso? E a mulher for maluca e não contar pra ele e ele achar que é sonâmbulo e alguém pegou ele por aí? Não pode, não faça isso com o seu marido.
Não, não pode.
Então, menina Mafalda, assim, como nós estamos assim, voltando de férias, eu resolvi comentar essas notícias, né, que encontrei na internet, mas eu continuo esperando as perguntas dos nossos ouvintes, os meninas que têm problema de ejaculação, os meninas que têm problema de bruxice. Nós não somos o Boston Medical Group, mas a gente pode ajudar uma vez com dicas, com conselhos, não? Então, menina Mafalda, por hoje é só.
Muito bem, gostei, doutora Fraugertrudes. Outras vezes podemos comentar mais assuntos desse tipo, né? Mas também podem mandar suas perguntas para a doutora Fraugertrudes para o nosso e-mail monacast@monalisadepijamas.com.br. E foi muito legal, gostei, doutora Fraugertrudes.
Muito obrigada, menina Mafalda, uma vez. É sempre um prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso, doutora.
Música da semana.
música da semana. A música da semana foi um pedido por e-mail de um ouvinte. Não lemos este e-mail no quadro dos comentários e e-mails, deixamos pra ler aqui. Eubalena, você quer ler o e-mail dele?
Olá, meu nome é Alexandre, tenho 21 anos, projetista mecânico, sou de Criciúma, Santa Catarina. Estou gostando muito do podcast de vocês. Vocês são ótimas e super engraçadas. Estava ouvindo o podcast A Euba, com o U, falando das cidades daqui da minha região. Pensei, será que tem cidades com nomes iguais em outro estado? Mas não, essa louca é daqui mesmo. E muito dela falando da Praia do Rincão. Eu não sou de Criciúma, eu sou de Imbituba. Mas a minha família toda mora em Criciúma. Então, assim, até os meus 19 anos, todos os meus primeiros do ano foram na Praia do Rincão. Todos. Ah, não, teve um que eu passei na Ibiraquera, mas o resto foi tudo na Praia do Rincão. Mas agora a Praia do Rincão tá bem diferente da minha época. Na minha época tinha o Cabinho, que eu não ia porque eu era muito pequena. Sim, eu acho que não era um lugar muito, muito frequentável, assim, também. Tinha só um supermercado. Tinha aquelas piruagens de sempre, né? Porque lá no Rincão as gurias vão pra praia de biquíni combinando com a sandalinha combinando com a canga combinando com o briquinho combinando com rímel, porque eles vão pra praia de rímel lá, tá?
Rímel?
Rímel. Daí eu surfava, né? Na época que eu ia pra lá, eu surfava. Surfava não, eu pegava as ondas me levar. Daí eu saí da praia, assim. Foi no Rincão que eu arrastei o nariz na areia. Sabe aquela história que a Gê contou?
Sim.
Foi lá, cavei o fundo do mar.
Você e o seu nariz.
Eu e meu nariz. Daí eu saí, assim, toda de hipoglós na cara, né? Com a pé de pato enfiado na mochila. Aquelas coisas, assim, bem de, ah, seu surfista, né? Mas, enfim, tem boas histórias no Rincão.
Então, e aí o Alexandre, ele pediu aqui uma música. Se puder tocar essa música, Masterpiece, da Madonna. A letra é muito bonita e dedicou ela a todas as Monalisas. Mulheres. Ele botou entre parênteses mulheres.
O Falcão não. O Falcão tá pro ouvido.
Verdadeiras obras-primas. Beijos, obrigada desde já, Alexandre Souza. Então, essa música que ele pediu aqui da Madonna é de um filme. Um filme, aliás, acho que foi dirigido pela Madonna. E ganhou no Globo de Ouro 2012 como melhor canção original.
Não conheço.
Então é isso, dona Eubalena. Vamos tocar a música?
Vamos tocar a música.
Então vamos tocar a música e até a próxima rádio Monalisa de Pijamas.
In front of the masterpiece, and I can't. stand in front of the masterpiece, and I can't tell you why it hurts so much to be in love with a masterpiece. And I'm right by your side, like a thief in the night, I stand in front of the masterpiece.